Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Após diversos feedbacks de nossos ouvintes, nós, do SpartanCast, finalmente nos demos conta de qual é o nosso real propósito. Este propósito vai além de um canal dedicado ao atleta livre e amador, com dicas de treino, exercícios e alimentação saudável. Descobrimos que a nossa mensagem de resgate através do esporte, mindset vencedor, motivação e inspiração, causou um impacto muito maior em nossas vidas ao entendermos que estamos ajudando pessoas. E que propósito de vida seria maior do que servir as pessoas e causar um impacto positivo em suas vidas? E isso ficou muito claro quando recebemos um e-mail de uma pessoa que não quis se identificar, falando que estava passando por um processo muito difícil e estava decidida a dar fim à sua vida. Até ouvir um dos nossos episódios motivacionais, especificamente o SpartanCast Motivacional número 4, intitulado Por que Lutamos? A partir daí, o nosso propósito ficou claro como água. Propósito este que nada mais é que desmistificar, simplificar e inspirar as pessoas comuns para um estilo de vida saudável, produtivo, com muito mais qualidade de vida.
This is Sparta!
Neste particular episódio é sexta-feira. Estou gravando e lançando esse episódio em uma sexta, mas você certamente poderá ouvi-lo em qualquer dia da semana. Estou pensando na semana que segue na minha frente, e eu já tenho uma série de incêndios explodindo bem na minha frente, e ela seguirá independente do que eu planeje e deseje, com uma série de acontecimentos inesperados. E haverá, claro, coisas estressantes que irão aparecer de qualquer jeito, e eu terei que lidar com elas. E para isso, uma das minhas citações preferidas é, na verdade, de Marco Aurélio. Mas não irei explorar a fundo esta figura, além do ponto de que ele foi no passado um dos homens mais poderosos do planeta. E ele manteve uma série de diários pessoais de guerra que jamais teriam sido feitos com o objetivo de serem publicados, mas vieram a se tornar o livro intitulado Meditações, que se trata de uma coleção muito famosa de pensamentos estoicos e filosóficos utilizados até os dias de hoje. Mas uma das anotações mais conhecidas de Marco Aurélio que colocaram neste livro e que sempre chamou a atenção de muitos, e a citaremos agora, foi: quando você acordar de manhã, diga a si mesmo que você lidará com pessoas que serão irremediavelmente ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e negativas. Elas são deste jeito porque elas não conseguem tirar o lado bom das coisas ruins que acontecem em suas vidas. Mas eu vi a beleza do bem na feiura do mal, e eu reconheci que o lado negativo tem uma natureza relacionada a mim mesmo, somente quando evocado. E uma vez reconhecido isto, não pude mais ser ferido ou afetado pelo lado ruim daqueles que me cercam. Se prestarem atenção, conseguirão identificar o quão interessante este trecho é. E assim ele segue, mas vamos tentar extrair algum aprendizado dele juntos. Se você for superar algum grande desafio, situações difíceis, pessoas e conversas difíceis, você tem que mudar o seu mindset. Eu tento constantemente lembrar-me disso e ler coisas que me ajudem nisto. E uma das coisas que me ajuda é o capítulo de um ensaio que é por si só muito efetivo e se chama Ame tudo o que acontece, até mesmo o mais defeituoso. E este capítulo pertence ao livro chamado O Obstáculo é o Caminho, por Ryan Holiday. E se você não reconhecer o nome Ryan Holiday, ele se tornou diretor de marketing na American Apparel com apenas 21 anos. Ele é um monstro, largou a faculdade aos 19 anos para virar aprendiz do estrategista de marketing Robert Greene. Talvez você conheça esse nome, pois ele foi o escritor do best-seller As 48 Leis do Poder. E desde então, ele tem feito coisas incríveis, como estrategista de mídia, virando conselheiro de muitos autores de sucesso e músicos multiplatina. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para que possam se preparar para qualquer coisa que possa vir a acontecer, seja hoje ou esta semana, de maneira que possam estar mentalmente preparados para o inesperado, é compartilhar a fórmula de sucesso de Thomas Edison. A história de pessoas reais como Thomas Edison e do boxeador Jack Johnson, que são citados no livro O Obstáculo é o Caminho, são realmente inspiradoras e podem servir de aprendizado para muitos. Então, sem mais delongas, eu recomendo que meditem e reflitam neste ensaio do livro O Obstáculo é o Caminho. Aproveitem. Ame tudo o que acontecer. Amor fati. Minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati. Que não se queira que nada seja diferente, não no futuro, não no passado, não em toda a eternidade. Não suportar meramente o que é necessário, menos ainda ocultá-lo, mas amá-lo. Nietzsche. Aos 67 anos, Thomas Edison voltou para casa cedo, uma noite, depois de mais um dia no laboratório. Pouco depois do jantar, um homem entrou correndo em sua casa com notícias urgentes. Tinha começado um incêndio no campus de pesquisa e produção de Edison, a poucos quilômetros dali. Carros de bombeiro de 8 cidades vizinhas correram para o local, mas não podiam conter as chamas, alimentadas pelas estranhas substâncias químicas nos vários prédios. Chamas verdes e amarelas lançavam-se à altura de 6 ou 7 andares, ameaçando destruir todo o império que o Edison havia passado a vida construindo. Calma, porém rapidamente, Edison aproximou-se do incêndio, por entre centenas de observadores e funcionários arrasados, procurando seu filho. "Vai buscar sua mãe e todos os amigos dela", falou ao filho com excitação infantil. "Eles nunca mais verão um incêndio como este." "O quê?" "Não se preocupe", Edson acalmou. "Está tudo bem, só nos livramos de um bocado de lixo." Foi uma reação espantosa, mas pensando bem, não havia realmente outra resposta. O que Edson deveria ter feito? Chorar? Ficar zangado? Abandonar tudo e ir para casa? De que exatamente teria servido isso? Você sabe a resposta agora. De nada. Portanto, ele não perdeu tempo se lamentando. Para fazer grandes coisas, precisamos ser capazes de suportar tragédias e reveses. Temos que amar o que fazemos e tudo que isso acarretar, bom ou mal. Temos que aprender a encontrar alegria em cada coisa que acontece. Claro, havia mais do que apenas um pouco de lixo nos prédios de Edison. Anos e anos de inestimáveis registros, protótipos e pesquisas viraram cinza. Os prédios que haviam sido construídos com o que supostamente era concreto à prova de fogo tinham sido segurados por apenas uma fração de seu valor. Pensando que estavam imunes a tais desastres, Edison e seus investidores estavam cobertos por apenas 1/3 dos danos. Ainda assim, Edison não ficou inconsolável. Não como poderia e provavelmente deveria ter ficado. Em vez disso, o incêndio o revigorou, como contou a um repórter no dia seguinte. Ele não estava velho demais para começar de novo. "Já passei por muitas coisas como esta. É o que impede um homem de se sentir entediado", disse ele. Em cerca de 3 semanas, a fábrica estava parcialmente de pé e funcionando. Em 1 mês, seus homens estavam trabalhando 2 turnos por dia, produzindo novos produtos que o mundo jamais veria. Apesar da perda de quase US$ 1 milhão, mais do que 23 milhões em dólares atuais, Edison reuniria energia suficiente para fazer quase US$ 10 milhões em receita naquele ano, mais de US$ 200 milhões hoje. Ele não só sofreu um tremendo desastre, mas se recuperou e reagiu espetacularmente. O próximo passo, depois de descartarmos nossas expectativas e aceitarmos o que nos acontece depois de compreendermos que certas coisas principalmente coisas ruins fogem ao nosso controle, é este: amar o que nos acontecer e enfrentar isso com infalível alegria. É o ato de transformar o que devemos fazer no que conseguimos fazer. Colocamos nossas energias, emoções e esforços onde terão real impacto. Este é o lugar. Vamos dizer a nós mesmos: isso é o que eu tenho que fazer ou suportar? Bem, eu poderia também me sentir feliz com isso. Aqui está uma imagem a considerar. O grande boxeador Jack Johnson, em sua famosa luta de 15 rounds com Jim Jeffries. Jeffries, o Great White Hope, retirado da aposentadoria como um Cincinnato enlouquecido para derrotar o campeão negro em ascensão. E Johnson, verdadeiramente odiado pelo adversário e pela multidão, ainda curtindo cada minuto disso. Sorrindo, gracejando e brincando a luta inteira. Por que não? Não há valor em nenhuma outra reação. Ele deveria odiá-los porque o odiavam? A amargura era o peso que eles carregavam. E Johnson recusava-se a embarcar nessa. Não que ele simplesmente aceitasse as ofensas. Pelo contrário, Johnson projetou seu plano de luta em torno disso. A cada observação desagradável do canto de Jeffrey, ele dava ao adversário outra surra. A cada golpe baixo ou investida de Jeffrey, Johnson revidava, mas jamais perdia a calma. E quando um golpe bem colocado abriu um corte no lábio de Johnson, ele continuou sorrindo. Um sangrento, mas não obstante alegre sorriso. A cada round, ele ficava mais feliz, mais cordial, conforme seu adversário ia ficando mais enraivecido e cansado, acabando por perder a vontade de lutar. Em seus piores momentos, imagine Johnson. Sempre calmo, sempre no controle, verdadeiramente adorando a oportunidade de provar seu valor, de desempenhar para as pessoas, quisessem que ele tivesse sucesso ou não. Cada observação provocando a resposta que merecia e nada mais, deixando o adversário cavar o próprio túmulo, até a luta terminar com Jeffries no chão e todas as dúvidas a respeito de Johnson silenciadas. Como Jack London, o famoso romancista, relatou dos assentos da primeira fileira: ninguém o compreende, este homem que sorri. Bem, a história da luta é a história de um sorriso. Se jamais um homem ganhou por nada mais fatigante do que um sorriso, Johnson venceu hoje. Esse homem é nós, ou melhor, pode ser nós, se nos esforçarmos para ser como ele. Pois estamos na nossa própria luta, com nossos próprios obstáculos, e podemos desgastá-los com o nosso incansável sorriso, frustrando as pessoas ou os empecilhos que tentam nos frustrar. Podemos ser Edison, nossa fábrica em fogo, sem lamentar nosso destino, mas curtindo a cena espetacular. E depois iniciando o esforço de recuperação logo no dia seguinte, rugindo de volta rapidamente. O seu obstáculo talvez não seja tão grave ou violento, mas não obstante é significativo e foge ao seu controle. Ele justifica apenas uma resposta: um sorriso. Como os estoicos ordenavam a si mesmos: alegria em todas as situações, especialmente as ruins. Quem sabe onde Edison e Johnson aprenderam este epíteto, mas é evidente que aprenderam. Aprender a não espernear sobre questões que não estão sob o nosso controle é uma coisa. Indiferença e aceitação é certamente melhor do que desapontamento ou raiva. Muitos poucos compreendem ou praticam essa arte, mas é apenas um primeiro passo. Melhor do que tudo isso é amor por tudo o que nos acontece, por cada situação. A meta é: não, estou me sentindo bem com isso. Não, acho que me sinto bem com isso, mas estou me sentindo ótimo com isso, porque se aconteceu, então era para acontecer, e eu estou feliz que tenha sido quando foi. Estou destinado a fazer o melhor disso. E prossiga fazendo exatamente isso. Não escolhemos o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como nos sentimos a respeito disso. E por que você escolheria sentir outra coisa se não bem? Podemos escolher apresentar um bom relato de nós mesmos. Se o evento deve ocorrer, amor fati. Amor ao destino é a resposta. Não perca um segundo relembrando suas expectativas. Olhe para a frente e enfrente com um elegante sorrisinho. É importante olhar para Johnson e Edison porque eles não permaneceram passivos. Eles não deram simplesmente as costas e toleraram a adversidade. Aceitaram o que lhes aconteceu. Eles gostaram disso. É um pouco artificial, eu sei, sentir gratidão por coisas que em primeiro lugar nunca desejamos que acontecessem. Mas a esta altura, sabemos as oportunidades e benefícios ocultos nas adversidades. Sabemos que ao superá-los, emergimos mais fortes, mais espertos, com maior poder de decisão. São poucas as razões para retardar estes sentimentos. Reconhecer mais tarde e de má vontade que o que aconteceu foi o melhor quando poderíamos ter sentido isso de antemão, já que era inevitável. Você ama isso porque é tudo combustível. E você não apenas quer o combustível, você precisa dele. Não pode ir a lugar algum sem ele. Ninguém ou nada pode. Portanto, você é grato por isso. O que não quer dizer que o que é bom sempre pesa mais do que o que é ruim, ou que é de graça e sem custos, mas sempre tem alguma coisa boa, mesmo que de início apenas vagamente perceptível, contida no que é ruim. E podemos encontrá-la e nos alegrar por causa disso.